ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem. Edição para este sábado, dia 13 de fevereiro de 2021, é o Dia Mundial da Rádio. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Para já recordar como é que pode participar, através do e-mail aw@antenaweb.pt ou então através do nosso número +351 910 222 400. Tanto dá para SMS como para WhatsApp. Somos dois intervenientes, eu aqui em Portugal, Carlos Bonaparte, e no Brasil está o Pablo Henrique Rabelo, que... com quem vamos falar. Pablo, ora, boa tarde, bem-vindo a mais uma edição, depois de umas semaninhas de interregno, ora por um, ora por outro motivo. Mas cá estamos.
Boa tarde, Carlos, boa tarde, amigos ouvintes da Antena Web. Depois desse curto período aí sem estarmos juntos, voltamos hoje e esperamos para mais um grande programa.
Ora, Pablo, vamos começar por falar da rádio. Tenho uma curiosidade, para o Pablo a rádio ainda é importante nos dias de hoje ou acha que a rádio definitivamente perdeu importância? E aí no Brasil, as pessoas ouvem rádio com frequência ou nem por isso?
Eu acho que a rádio continua sendo importante em todos os cantos do mundo, no Brasil principalmente, porque você tem muitas localidades do país em que o único meio de comunicação ainda é o rádio, o único meio de comunicação presente em todas as casas, que funciona por gerador, por bateria, é o aparelho de rádio e a notícia chega através das emissoras de rádio. Eu acho que é aquele negócio, como tudo, o rádio vem se transformando, mas o rádio vai continuar seguindo, se adequando às novas tendências, e a gente ainda tem muita gente que ouve rádio no país, muita gente ouvindo rádio nos seus celulares, nas suas plataformas de música, né? Porque você também tem acesso às emissoras de rádio por lá, e muita gente ainda escuta rádio, faz o seu rádio via web, assim como nós estamos fazendo aqui. Então o rádio ainda é muito importante como meio de comunicação, como iniciativa cultural, como, enfim, um meio de comunicação entre as pessoas.
Uhum. Aqui em Portugal as coisas são um pouco diferentes. As pessoas ouvem rádio acima de tudo no carro, mas já não ouvem rádio como noutros tempos. Por exemplo, aí há muitos programas da manhã. Há de facto muitos programas que são... nós temos aqui inclusive um deles, que passa na Antena Web Brasil, que é o Clube do Caipirão, que começa às 5 da manhã. E às 5 da manhã de facto há muita gente a ouvir rádio. Não digo Antena Web, mas digo de um modo geral, a rádio. Há muita gente que se levanta às 5 da manhã porque tem os seus afazeres e... uma das primeiras coisas que faz é ligar o rádio, efetivamente. Ainda é um costume que se mantém, não é?
Exato. Eu escuto muito rádio ainda. Não só o rádio que eu faço, mas todas as emissoras de rádio têm até um trabalho de pesquisa mesmo de rádios pelo mundo, usando a web, que eu acompanho várias rádios, vários programas e como é que é a dinâmica. Porque gosto bastante de rádio, sempre gostei, e desde os 9 anos de idade falava que ia ser locutor de rádio.
Então... uhum. E aqui estamos. Ora bem, esta semana vamos então aos trend tops do momento, ou melhor, aos trend tops, pois são trend top é do momento, está certo. Ora, vamos começar por falar no terremoto que houve em Fukushima, no Japão. 7,1 na escala de Richter, este terremoto causou alguns estragos. Há cerca de 1 milhão de pessoas que ficou sem eletricidade, mas, enfim, não foi levantado sequer um alerta de tsunami, portanto, estamos perante uma situação equilibrada, já é habitual no Japão. Aqui em Portugal foi registado um sismo de 3,7 em Rio Maior, que é parte sul de Portugal. O sismo também não provocou muitos estragos, alguma coisa, e enfim, foi ligeira. Outro dos assuntos que está a marcar a atualidade é... bom, há aqui um caso insólito, que é um barco, ou melhor, uma lancha da Polícia Marítima que encalhou na Praia da Luz, em Lagos, no Algarve, Isto aqui em Portugal, excelente opção de Portugal. Ainda a Guarda Nacional Republicana, em exequo com a Polícia de Segurança Pública, que estão agora a ser vacinadas. Cerca de 20 mil profissionais da polícia começaram hoje a ser vacinados à Covid-19. Olhamos ainda também para o teletrabalho, que está novamente em voga aqui em Portugal. Trabalho que, claro, está a provocar alguns constrangimentos. E é exatamente por isso que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, propõe limitação de ruído no prédio, caso haja prédio, para impedir ou para limitar também os danos a quem está a teletrabalhar. De facto, eu estou a imaginar, por um lado, alguém a fazer, sei lá, um operador de call center a trabalhar e ouvirmos o, assim de fundo, em alto som, assim você me mata. Pronto, deve ser uma coisa, no mínimo insólita, não sei. Mas nunca me aconteceu, mas acredito que já tenha acontecido a algumas pessoas. E quem diz call center diz uma enormidade de outras situações. Ora, olhamos também para o Brasil. O Brasil que está em destaque nos Trend Tops em Portugal, porque os voos de e para o Brasil continuam suspensos agora até ao dia 1 de março. Portanto, aqui não é por bons motivos. Olhamos também para uma notícia que não está nos Trend Tops, mas que nós aqui na Antena já temos vindo a alertar em várias vezes, no Direto 21, cuidado para a quarta vaga. A Turquia parece estar a viver uma quarta vaga e o Irão alertou precisamente ao início desta tarde para a quarta vaga da Covid-19 e atenção, porque essa vaga não está a refletir-se tanto no número de casos, mas sim no número de mortes. É um dado que, enfim, que está a gerar alguma preocupação por parte do Irão. Para já, a Organização Mundial de Saúde ainda não fez qualquer declaração, qualquer eco sobre estas mensagens de alerta do Irão. Vamos agora olhar para o Brasil. Vamos, aqui é uma notícia que eu destaco desde logo, porque é polémica, é do G1. Veja o que muda com os novos decretos de Bolsonaro sobre armas de fogo. Podemos aqui perceber que armas de fogo é, e já é Bolsonaro, são logo dois dos Trend Tops, até porque o Brasil tem um grande problema, tal como os Estados Unidos, com armas de fogo. Olhamos também para Donald Trump, que, enfim, aquelas coisas um pouco estranhas, que é um processo de impeachment de um presidente que já foi destituído, que é algo que eu também vou falar daqui a pouco com o Pablo. A vacina, que também está em destaque, também outros assuntos também que também quero aqui abordar. Embora, claro, enfim, o mistério da vacina russa e a vacina em spray. É a vacina em spray. Já viram? Pronto. Ela existe. Também aqui em destaque o terremoto no Japão, também. A Universidade de Oxford, e isto tem a ver, obviamente, com a vacina da AstraZeneca. Portugal também está em destaque no Brasil. Que coisa engraçada. Nos Trend Tops de Portugal encontramos o Brasil. Nos Trend Tops do Brasil encontramos Portugal. O cancelamento, aqui uma notícia da Folha de São Paulo. Cancelamento de voos deixa brasileiros sem condições de se manter em Portugal. Isto também acontece com os portugueses no Reino Unido. E, claro, de costume já a Operação Lava Jato, uma novela maior do que a Malha de Intrigas. E o estado de Santa Catarina, aqui em destaque também, porque uma adolescente foi encontrada amarrada em Santa Catarina e teria sido morta por estrangulamento. É uma notícia que está a chocar o Brasil. Enfim, não há muito para dizer, é uma situação que infelizmente vamos vendo com cada vez mais frequência. Paulo, vamos começar por onde? Já esta semana temos ponto de ordem para 2 horas.
Pois
Podemos começar, se calhar, aí pela vacina em spray. Não sei se já ouviu falar nisso.
pela vacina, o que a gente tem aqui é que muita gente já foi vacinada, pelo menos o que estava previsto nas primeiras fases de campanha. Eu mesmo, como funcionário da área da saúde, já tomei a primeira dose da vacina. No meu caso, foi a vacina da AstraZeneca, que foi liberada para nós. Tomei a primeira dose, não tive nenhuma reação, tá? Teve muita gente que teve algumas reações adversas, dores musculares, febre. Eu não tive nada. E agora temos a próxima dose para daqui a 3 meses, né? A dose de reforço. Mas a gente sabe que hoje essa dose não existe, né? Ela terá que ser produzida e enviada para cá. Porque hoje no estoque do governo essa dose não existe, né? Então a gente fica aí na espera. E
Mas a
vem
vacina em
cumprindo.
spray, já tinha ouvido falar?
Oi?
A vacina em spray, já tinha ouvido falar?
Eu já tinha visto essa conversa por aqui. Foi até uma coisa que o ministro da Saúde colocou como possibilidade, mas até agora a gente só tem a ideia dessa vacina. Assim, ele falou que se houver produção e se chegarem a um acordo, que ele compraria essa vacina em spray também, até pelo contingente populacional do Brasil. A gente precisa de pelo menos mais umas 4 variedades de vacina para que a gente consiga vacinar toda a população. E ele não deixou fechado essa questão de essa aqui nós não vamos comprar, essa aqui nós não vamos adquirir. Ele só falou que não tem condição no momento de negociar com a vacina da Pfizer porque é um valor muito alto, segundo ele.
Só adendando, daqui a pouco vamos olhar para os números da Covid-19 em direto. Mas antes disso, Pablo, há aqui uma notícia que começou ontem a circular e veio da Organização Mundial de Saúde. E é uma notícia, no mínimo, estranha. Diz a Organização Mundial de Saúde que não descarta a possibilidade de que pessoas possam, mesmo depois de vacinadas com as 2 doses, possam continuar a infectar, mesmo sem ficarem doentes. O Pablo trabalha no hospital, acha isto crível?
Como a gente está falando de um vírus muito novo, pode ser que isso aconteça, mas eu acho que, de alguma forma, você ganha uma imunidade sobre a violência de atuação desse vírus no seu corpo com a vacina. E se você vai continuar podendo passar isso para as outras pessoas, eu acredito que venha a ser de uma forma mais leve. Mas é por isso que eu acho que a gente não vai abandonar os protocolos de pandemia tão cedo. Eu acho que vai perdurar aí por mais pelo menos uns 3 ou 4 anos essa coisa de máscara, do maior distanciamento possível. Eu não vejo como voltar a um, vamos dizer, um estado de normalidade como era anteriormente, antes dos próximos 4 anos. Eu acho que você vai tomar a vacina para tentar evitar essa superlotação, enfim, forçar o sistema de saúde em todo lugar do mundo, mas que a gente vai demorar uns 4 anos para retomar o que a gente tinha antes do início da pandemia, eu acho que isso é um fato, entendeu? Porque tudo é muito novo, na verdade, ninguém dá certeza de nada. Tudo é uma tentativa. Então a gente segue tentando, mas certeza a gente não tem de nada.
Aqui em Portugal surgiu esta semana uma notícia de que 32 pessoas, após terem tomado a segunda dose da vacina, ficaram infectadas. Depois de tomar a segunda dose. E aqui sim, da vacina da Pfizer, que é que está a ser administrada, a única para já ser administrada aqui em Portugal. E isto foi-me a pensar, se uma pessoa não consegue, ou seja, se o corpo não mata o vírus, então para que é que serve a vacina? Porque, bom, se nós apanharmos a Covid-19, o nosso corpo fica imune. Ele fica capaz de reconhecer e de atacar o vírus. Então, se a vacina não dá essa imunidade, qual é que é a lógica de termos a vacina? É isso que eu não consigo perceber. Faz-me alguma espécie, confesso, porque espécie no sentido de não é aversão, é incredulidade, é dúvida, porque efetivamente nós todos crescemos com a ideia, e oxalá que isso nunca mude, de que uma vacina efetivamente ela serve para resolver, pelo menos por algum tempo, conjunto de anos, enfim, 1, 2 anos que seja, que serve para resolver aquele problema. Ora, neste momento é um pouco ineficaz qualquer vacina por conta de tantas variantes. Porque não se fala efetivamente, mas há cerca de 4 mil mutações neste momento deste coronavírus. Há cerca de 4 mil mutações. E atenção, porque depois há uma coisa que é a mutação. Há mutações das mutações. Portanto, já não é só a mutação daquele ramo, é uma ramificação já muito significativa enfim, deste vírus. De maneira que é difícil qualquer vacina ser eficaz a tanta variedade, a tanta mutação de vírus. E temos aqui este problema, porque se a vacina, por exemplo, aqui em Portugal, só cerca de 50% das pessoas que foram convocadas para tomar a vacina, só cerca de 50% delas é que de facto quiseram. Eu não sei se tem aí no Brasil, se tem uma ideia de quantas pessoas é que, ou se é que já estão a ser pessoas convocadas ou não para serem vacinadas. E se tem hipótese, por exemplo, o Pablo teve hipótese de não ser vacinado.
Ó, aqui no Brasil é o seguinte, não há obrigatoriedade. Porém, em alguns ramos de atividade, você é convocado a vacinar e aí você é obrigado. Por exemplo, o problema aqui é que a coisa não tem uma coordenação nacional, embora eles digam que haja, não há, fica muito a cargo dos estados e municípios. O governador do meu estado, por exemplo, fez um decreto em que todo profissional da área de saúde que tiver a vacina disponibilizada, ele tem que vacinar. Que é o meu caso, eu tomaria a vacina de qualquer jeito, mas a vacina foi disponibilizada para mim, eles me ligaram, Pablo, você tem que vir aqui vacinar, porque eu já estava trabalhando home office, já estava trabalhando de casa. Ele, não, vem aqui vacinar, Pablo, porque você é grupo de risco, é profissional da área de saúde. Tem que vacinar, eu fui e vacinei.
E se não
O
quisesse?
fato
E se não
se
quisesse,
eu
qual
não
seria a
quisesse,
pena?
enquanto
Qual seria a
cidadão,
multa?
a pena é você ter o seu ponto cortado, né? Se você é funcionário público, você teria o seu ponto cortado. Se você é funcionário privado, aí a tua empresa ia ter que tomar alguma medida contra você. Mas a pena do funcionário de saúde ligada a órgão público é ter o ponto cortado. Ele tem que vacinar, porque faz parte da política de combate ao Covid do Estado vacinar os profissionais de saúde.
Portanto, quando dizem que a vacina não é obrigatória, não é de toda verdade.
Ela não é obrigatória para o cidadão comum. Agora, se ele for um cidadão que trabalha na área de saúde, ele é obrigado a tomar. Mesmo que ele não queira, a gente teve até um caso aqui que ficou famoso aqui no estado de uma enfermeira de um hospital do município, na verdade da rede estadual, que ela tomou e foi no perfil de Facebook dela pessoal e falou mal da vacina, falou que ela não concordava com aquilo, mas que ela tinha tomado. Ela foi demitida, inclusive, depois disso.
Portanto,
é aquela liberdade de expressão até a página 2, que eu falo sempre, né?
Exatamente, ou seja, isso é uma informação relevante que nos que conta aqui, porque isso sequer imagino que a enfermeira já tenha recorrido para algum tribunal, porque enfim, literalmente está a ser literalmente calada, a liberdade de expressão está a ser literalmente posta em causa. Quando a funcionária não prestou um mau serviço, nem se negou a ser vacinada. É uma situação insólita. Obviamente que fala mal, fala de facto mal. Aliás, aqui em Portugal também tivemos uma situação parecida, mas aqui eu até consigo perceber porque, por exemplo, há uns médicos pela verdade, que é assim que se chamam, que são de facto médicos. Mas que são contra a vacina e contra a forma como se fazem os testes da Covid-19. E há inclusive um vídeo desse movimento que mostra como enganar o teste à Covid-19, ou seja, como fazer com que ele facilmente dê positivo e como fazer com que ele facilmente dê negativo. Obviamente que a ideia é como enganar o teste à Covid. E por isso eu entendo a penalização. Mas há outra coisa que esse vídeo também mostra. É a facilidade como facilmente esse teste pode ser involuntariamente errado.
Exatamente, né? E aí a gente fica a se perguntar até quando a gente vai conseguir lidar com isso, porque o que me impressiona, na verdade, dessa história toda, por exemplo, a enfermeira ser mandada embora, eu achei errado, porque ela manifestou uma opinião dela e ela pode ter sua opinião, embora eu não concorde com ela, ela tem direito a ter a opinião dela. Agora, a única coisa em que ampararam para mandar ela embora foi que ela fez vídeos de dentro do hospital sem os equipamentos de proteção individuais devidos. É o único fato pelo qual eles poderiam mandar ela embora de fato. Porque o fato dela ser contra a vacina, qualquer um pode ser contra. Eu, particularmente, sou a favor a nível de tentativa. Para mim, a gente está diante de um vírus nunca visto antes na história da humanidade. Por isso que tudo que a gente fala sobre esse vírus é uma tentativa. Eu tenho plena consciência disso. Agora, o que me causa estranheza é exatamente isso. Em vez da gente concentrar nossos esforços em buscar um meio de resolver a questão desse vírus, a gente transforma a situação de saúde pública numa divergência política, e aí ficam esse tipo de coisa que você contou aí, porque no final das contas todo mundo tem razão. Se tem como você burlar o exame, como é que a gente garante a legitimidade desses exames positivos? Mas o que me causa estranheza é você ver uma boa parte da população concentrando seus esforços em dizer que a pandemia não existe ou aumentar ainda um problema que já é grande. É como o presidente do Brasil, nesse momento, o país numa crise nunca antes vista, ele preocupado com liberação de armamento, né? Eu acho que o problema é uma questão de foco, né? Você está no meio de uma pandemia, talvez a última preocupação que você tivesse fosse com a questão de posse de armas nesse momento.
Ou não, porque
A gente tem aqui no Brasil.
no momento
Exatamente.
destes, armas são ainda mais poderosas.
Exatamente. Aí é que é o problema. O problema é o uso que cada lado vai fazer disso. E numa coisa em que todo mundo tem razão, é aquele negócio onde todo mundo tem razão e ninguém está 100% correto. Então, é muito complicada a situação que a gente vive hoje, na minha opinião. Porque as pessoas não podem se manifestar. Quando se manifestam às vezes passando do limite. E aí acontecem uma série de outros problemas ligados ao problema central da pandemia que já existe e não dá para negar.
Há uma coisa que me desperta uma certa curiosidade e até incredulidade. A Organização Mundial de Saúde falou nesta semana, fez um relatório, foi à China e disse que acho muito pouco provável que o vírus tenha de facto saído de um laboratório. Também não descartou de toda essa possibilidade, mas reduziu a quase a zero. Aliás, como era também dever da própria organização, até para voltar a receber dinheiro dos Estados Unidos. Mas temos aqui uma outra questão que é: a própria Organização Mundial de Saúde fala que provavelmente o que aconteceu foi que o vírus começou a espalhar por carne congelada. Ora, nós sabemos que aquilo que mata este vírus mais é o calor do que o frio, o calor e o seco do que o frio e o úmido. Portanto, à partida, o frio, claro que qualquer congelada não é frio, é congelado. Não é? As bactérias reproduzem-se menos, precisamente, quando os produtos são congelados, por isso é que eles têm uma validade maior quando congelados. Mas, enfim, até nisso é um pouco. Ou seja, a bactéria pode ser transportada nele, de facto, mas ela em algum momento vai acabar por ficar inativa, porque as bactérias, quando são transportadas por longos períodos de tempo a baixas temperaturas, elas morrem, elas não adormecem simplesmente. Ao fim de X tempo, elas acabam por ficar inativadas. E esta nem é uma bactéria, é um vírus. Qual é que é a diferença entre uma bactéria e um vírus? É que uma bactéria é multicelular e um vírus é monocelular. Pronto, basicamente é isto. Penso que esta explicação é a mais correta. Agora, não causa estranheza ou transmite-lhe confiança estas conclusões às quais chegou a Organização Mundial de Saúde?
Eu acho que, mais uma vez, tudo que eles falam é com uma base muito especulativa. A gente imagina que, supõe que, acha que, até agora não conseguiram encontrar algo realmente assertivo sobre o assunto. Não se sabe exatamente de onde veio, como partiu. Se sabe que se espalhou rapidamente, com uma velocidade jamais vista antes. Agora, de resto, o que a gente tem é tentativa e especulação. Já se especulou que medicamento faria efeito, depois disse que não faz efeito. Tem gente que ainda defende que, em alguma fase da contaminação, para algumas pessoas fazem efeito, para outras não. Então é isso. Agora, também a Organização Mundial da Saúde não vai soltar um comunicado assim: olha, gente, infelizmente a gente está perdido, a gente não sabe o que fazer e seja o que Deus quiser. Como órgão mundial da saúde, ela nunca vai fazer isso. Mas tudo que a gente vê ainda com relação à Covid-19, o cara diz uma coisa hoje, contradizem ele amanhã. Por exemplo, eu tive acesso a uma pesquisa essa semana que muitos bebês de mães que tiveram Covid nasceram com anticorpos. Agora, a gente não sabe por quanto tempo esse anticorpo dura e já se sabe que não são todos os bebês no levantamento feito. Agora, esse levantamento feito é com uma base de pesquisa ainda muito pequena. Quer dizer, segundo as normas da ciência, não dá para a gente garantir, ó, bebê de mãe que teve Covid nasce com anticorpo. Não, dá para dizer que em alguns esse anticorpo permaneceu, em outros não. Então é tudo muito volátil quando se fala de Covid, e eu não tenho ideia de até quando a gente vai ter uma opinião mais assertiva sobre isso. Nem sobre como ela se espalhou, nem sobre as vacinas. As vacinas eu confesso que eu leio por tentar me manter informado, mas, por exemplo, eu já li reportagens dizendo que a vacina que eu tomei é a melhor, já li reportagens dizendo que é a pior, já li reportagens dizendo contra a maioria das variedades que já estão presentes no mundo, ela não funciona. O problema é, a gente tem outra opção? Até o momento, não. Ninguém deu assertividade para nenhuma opção. Está todo mundo arriscando tudo, arriscando medicação, arriscando tratamento, arriscando vacina, e por enquanto a gente tem que fazer essa bolsa de apostas. Eu não estou vendo outra opção, mas que realmente realmente te causa uma certa incredulidade. Você lê uma coisa hoje, outra amanhã, outra depois, isso causa, e eu acho que é normal para todo mundo que tem um certo ceticismo sobre aquilo que está sendo dito, né?
A questão da AstraZeneca é complexa. E nós acabamos de receber aqui uma informação que pode ser relevante. A informação que acabamos agora de receber, às 18h34, foi quando recebemos a informação. E o relatório que nós aqui temos, desde já. Ou melhor, a informação que aqui chegou, desde já nos aponta num sentido. A AstraZeneca terá entregue estudos, dados suficientes, que comprovam que a administração de vacinas entre para maiores de 65 anos era segura. Ora, como nós sabemos, ao longo desta semana, a União Europeia começou, de forma não oficial, mas começou a cortar a administração de vacinas da AstraZeneca a pessoas com mais de 65 anos. Não por nenhuma reação, mas sim porque dizem que não há estudos suficientes. E, entretanto, recebemos aqui uma nota que vamos olhar para ela com mais cuidado, mas desde logo salta à vista esta parte de que a parte inicial que diz que a AstraZeneca entregou todos os estudos efetuados, inclusive os de com mais de 65 anos de idade. Há aqui uma divisão que foi feita de 18 a 40, de 40 a 65 e de 65 a mais. Aliás, desculpa, de 18 a 39, de 40 a 64 e de 65 a mais. Ora, estes dados apontam assim para uma contradição e que tem sido algo que esta semana já teríamos aqui levantado como uma possibilidade de retaliação por parte da União Europeia a propósito das pesquisas, do atraso nas entregas. Como nós aqui falamos há 2 semanas, penso, há 2 semanas passadas, a AstraZeneca estava a entregar cerca de 40% das vacinas previstas à União Europeia, mas continuava a entregar a 100% as vacinas previstas para o Reino Unido. Em causa chegou a estar a quebra de patentes, mas Ursula von der Leyen já disse que esse não é o caminho. A União Europeia não vai quebrar as patentes. Agora surge esta informação, que, claro, vamos tentar também aqui apurar, mas é uma informação de fonte muito confiável, que nos indica precisamente isto: de que a AstraZeneca terá entregue todos os estudos efetuados com pessoas. Inclusive com mais de 65 anos. Inclusive, a própria AstraZeneca nunca reagiu de forma comprovativa da falta desses testes. Manteve-se em absoluto silêncio face às alegações dos países em não administrarem a vacina com mais de 65 anos, a pessoas com mais de 65 anos. Já não aconteceu o mesmo com as alegações da pouca eficácia com respeito à variante da África do Sul. Em dezembro do ano passado, Antenweb apontou no programa Prata da Casa que as novas variantes que estavam a surgir na altura não que de, reduziam a eficácia da vacina. Inclusive que a vacina, no caso da Oxford, AstraZeneca e também da Pfizer, perdiam cerca de 30% da sua eficácia com a variante do Reino Unido. Ora, quanto a essa variante, nada ainda foi divulgado, mas quanto à variante da África do Sul, é comprovado que a eficácia da vacina da AstraZeneca passa de 77% para 22%, e por isto mesmo a África do Sul já cancelou a sua administração. Aqui, a Universidade de Oxford e a AstraZeneca reagiram dizendo que esperam entregar para setembro vacinas compatíveis com esta variante da África do Sul, se ainda for, obviamente, um problema. Ora, eu não sei se tinha conhecimento, Pablo, destes pontos, deste designamento da União Europeia, dos países, de uma forma não... Repara, de uma forma oficial, a Agência Europeia do Medicamento continua a manter a entrega da vacina, a administração da vacina da AstraZeneca para todas as pessoas, mesmo com mais de 65 anos. Quem foi cortando foram os países singularmente. Espanha, aliás, até cortou a partir dos 55 anos. Mas França, Itália, Eslovénia, Alemanha, os Países Baixos, Portugal também, entre outros, cortaram a administração da vacina da AstraZeneca a pessoas com mais de 65 anos. A alegação foi sempre esta: não há estudos suficientes. Estamos agora à espera de uma reação oficial da AstraZeneca, mas para já o dado que recebemos aqui é que a farmacêutica entregou todos os estudos, todas as conclusões, mesmo para pessoas com mais de 65 anos. De facto, a EMA, a Agência Europeia de Medicamentos, e a própria Organização Mundial da Saúde nunca retiraram nunca consideraram insegura a administração da vacina da Oxford AstraZeneca a pessoas com mais de 65 anos. Não sei se tinha conhecimento das coisas por estes lados.
Bom, é aí é que a gente vê mais ou menos aquilo que a gente já vinha conversando. A cada momento as coisas vão se desenhando e vão se levantando os novos problemas, que eles têm que ser descartados ou dizerem, não, realmente é um problema. Publicou esse relatório dizendo que não tem problema para maiores de 65 anos, até porque ela já investiu dinheiro para produzir uma quantidade grande de vacinas, né? E se você tiver um atestado de que essa vacina não é eficaz para as pessoas com mais de 65 anos, é lógico que o valor desse produto no mercado vai ficar menor, porque ele vai ter que dedicar o dinheiro a uma outra vacina que faça a cobertura desse nicho da população. Então, é isso aí que eu tô vendo agora. É como se a gente estivesse trocando o pneu do carro andando, sabe como é que é? Porque, assim, uma vacina, normalmente, ela leva cerca de 10 anos para ser produzida, né? Essas vacinas do Covid foram produzidas aí em 9 meses, né? Não sei se isso é comum aí em Portugal, mas aqui no Brasil a gente tem um sistema de estudo para quem não pôde estudar no tempo certo, que a gente chama de supletivo, que você faz o percurso da escola normal de maneira mais acelerada, porque você não teve oportunidade de estudar no tempo certo. Quando você faz o supletivo, você adquire o conhecimento e você tem o diploma, correto? Agora, de maneira nenhuma, você vai querer comparar o conhecimento que você adquiriu com aquele que estudou no tempo certo, fez uma determinada série do ensino em cada ano, para o cara que fez, por exemplo, os 3 anos do que a gente chama aqui de ensino médio em 6 meses. É claro que ele aprendeu aquilo de uma forma mais acelerada. Me parece que dá para a gente utilizar esse mesmo raciocínio em relação às vacinas atuais. Foi feito de uma forma mais acelerada e muito da vacina a gente vai conhecer depois que a gente aplicar ela, infelizmente, pelo ritmo que foi feita a coisa. Se uma vacina leva 10 anos e foi feita em 9 meses, é claro e evidente que as informações sobre essa vacina não são tão sólidas quanto aquela que demorou 10 anos para ser feita. Então a gente vai viver sempre esse stress, né?
Aqui a questão que ganha alguma preponderância é que os países começaram a alegar que não havia estudos suficientes para comprovar a segurança da vacina, quando, aparentemente, a Oxford entregou todas as informações necessárias, inclusive a de pessoas com mais de 65 anos. Ou seja, há aqui dados contraditórios, de facto, e há, aliás, até outro dado contraditório. A Agência Europeia do Medicamento nunca retirou a segurança, ou seja, nunca afirmou que a vacina não era segura. Quem foi assegurando foram os sistemas de saúde individuais de cada país. Portanto, digamos que de uma forma oficial a União Europeia nunca se manifestou nesse sentido. Os países individualmente é que o foram fazendo, mas agora há esta informação de que a AstraZeneca entregou todas as informações. Aliás, exatamente por isso é que tanto a Organização Mundial de Saúde como a Agência Europeia do Medicamento não retiraram, não excluíram qualquer idade de vacinação à vacina da Oxford AstraZeneca. Vamos acompanhar essa situação. Por hoje já passamos até um pouco o nosso tempo, de maneira que, Pablo, as suas despedidas depois será a minha vez.
Bom, vamos continuar acompanhando toda essa situação que envolve as vacinas e a pandemia, e eu espero que com o passar do tempo a gente tenha informações mais precisas e que a gente realmente encontre um caminho assertivo para que a gente caminhe durante esse ano aí para a solução maior desse problema no ano seguinte. Para esse ano, eu sinceramente não acredito. Desejo uma ótima semana a todos e uma semana de muita tranquilidade e paz.
Muito bem, ouvintes, já chegamos então ao final do nosso programa. Ponto de ordem. Podem participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou através do nosso número, que tanto dá para SMS como para WhatsApp, mais 351 910-222-400. Próximo sábado estamos de volta aqui mesmo na Antena Informação. Entretanto, segunda-feira, já sabem, regressa o Direto 21 e também às 8h30 da noite regressa o Panorama Agrícola. Boa noite a todos, até à próxima semana.